Falando de livros.
Agora sim, eu tenho o prazer de conversar com o professor Nilson José Machado, pernambucano de Olinda. Foi para São Paulo nos anos 60 e por lá ficou. Trabalha na USP, leciou inicialmente no Instituto de Matemática e Estatística, depois foi para a Faculdade de Educação e hoje é professor titular. Leciona nos cursos de graduação e pós-graduação, orientando muita gente, mestrandos e doutorandos. Publicou vários livros acadêmicos e autor também de vários didáticos e paradidáticos para crianças a partir de 5 anos. Ele é o autor, por exemplo, do Bicionário. Mas hoje a gente vai falar de um livro lindo nessa lua que está começando a crescer, Lua e Sol, o livro editado pela editora Escrituras. Bom dia, professor.
Bom dia.
Grande prazer falar com você aqui no Universo Literário.
Um prazer nosso em falar com você e seus ouvintes aí.
Então, antes da gente começar a falar desse livro lindo, que a gente já repercutiu aqui no Facebook, eu queria que você contasse pra gente essa história de vir de Olinda para São Paulo, da engenharia para a educação.
Olha, eu vim estudar, não é? Eu tinha com 15 anos, a intuição de que devia me deslocar para cá para estudar, e vim sozinho, e minha família ficou por lá. Eu desde então volto lá 1, 2, 3 vezes por ano, mas me estabeleci por aqui. Mas uma pura intuição, não tinha a possibilidade de você ver isso como uma coisa racional, uma intuição de vir para cá, e gosto muito de São Paulo, da cidade de São Paulo, da vida aqui. Que a gente leva aqui com todos os problemas de trânsito e tudo, mas eu vejo muita riqueza aqui na cidade e estou feliz por aqui.
Que bom. Agora vamos falar desse livro maravilhoso, Lua e Sol, que você dá alguns conceitos da literatura, dá alguns conceitos dos sentimentos, alguns conceitos da astrofísica. Não é? É um livro que trata de tudo. Quer dizer, numa escola você pode trabalhar com tudo, trabalhando esse livro, e enche a cabecinha das crianças de imaginação também.
O trabalho na universidade, claro que tem que levar publicações, e a gente escreve textos para, quer dizer, livros e tudo, adultos, vamos dizer.
Sim, assim. Sim, tecnicamente, né?
Tecnicamente. Ainda que de filosofia, de uma coisa mais ampla. Mas o grande desafio, eu acho, que a gente tem é esse da comunicação com o cidadão, com a pessoa comum, e não com o seu colega, cientista, amigo, de área de atuação, não é?
Sim.
Então, escrever textos com densidade, com profundidade, mas que visem a um público mais amplo, isso é um grande desafio que nós também temos enfrentado e trabalhado e produzido alguma coisa nessa área, não é? E o desafio maior nessa área é escrever para criança, não é? Porque a criança é um cidadãozinho em formação, mas um texto para criança não pode subestimar a criança, não pode, enfim, tem que ter um mínimo de conteúdo, não é? Uma mensagem mínima, assim, em cada um. Algumas vezes a gente acerta, outras vezes erra um pouquinho na mão, mas com o Bicionário, por exemplo, a gente tentou pensar o mundo de uma maneira ordenada. E a primeira ordem que a gente põe no mundo é a ordem alfabética, não é?
É verdade.
Então a gente organizou os bichos alfabeticamente, mas ao trabalhar com esse livro, e eu vou frequentemente às escolas que utilizam, o subproduto mais importante é que os alunos criam, as crianças de 5, 6 anos, né, 7, criam outros áreas, assim, criam plantionários, né, frutionários e assim, brinquedionários, coisas assim.
Que delícia, hein? Quer dizer, de um bicionário que você fez, a gente pode inventar muitas outras coisas.
Pois é.
A literatura faz isso, né?
Pegando essa ideia. E assim tem outros, como Anão e Gigante, que é um livro em que a gente trabalha com o ser pequeno ou ser grande na relação com o outro, não é? Não é a história de anões e de gigantes, mas é assim, de você se sentir pequeno, de se sentir anão diante de algo ruim que aconteceu, ou então você se sentir grandão, está jogando, faz um golaço, você se sente o maioral, né?
É,
e como fica em relação ao outro quando você se sente pequeno ou se sente grande. Então, é uma mensagem complexa, mas é um livro escrito numa linguagem poética, de brincadeira, né, para tentar atingir. No caso da Luz Sol, talvez a ambição seja a maior ainda, porque é a questão do assim, positivo, negativo, do assertivo e o mais tácito, não é?
Uhum.
É a questão assim do pai, da mãe, do corpo e da alma, da razão e da emoção, não é?
Sim,
é
sim.
A questão do protagonismo. O sol representa tudo que é, assim, o protagonismo, não é?
Uhum.
E a coadjuvância, ou você ficar mansinho como a lua, não é?
Sim.
Então, como brincar com isso, com a criança, numa linguagem da criança, né? Mas trazendo essas questões, esse é que é o desafio, não é?
Sim, é muito legal que você dá também as noções de distância e de influências, o tempo do sol, o tempo da lua, quer dizer, trabalha com muitos conceitos, inclusive conceitos de física mesmo, né?
Isso, por quê?
E de sentimento, isso. Que eu acho muito legal, assim.
É, o fundamental é a questão do sentimento, o sol como a razão, assim, e a lua como sentimento, né, a emoção. Agora, o que deu, assim, o estalo para esse livrinho foi o fato de que a gente olha no céu e vê o sol e vê a lua, é como se vê mais ou menos do mesmo tamanho. A olho nu, quando a gente está olhando assim, a gente vê do mesmo tamanho,
não é? Verdade.
E na verdade, na astronomia, o sol é 400 vezes, arredondando, 400 vezes maior do que a lua, não é?
Uhum.
Mas o grande arquiteto, quem fez o mundo aí, colocou o Sol, que é cerca de 400 vezes maior, 400 vezes mais distante.
Sim.
E é aí que a gente é levado a pensar, né? Que quando a gente olha, vê do mesmo tamanho, ou como se fossem do mesmo tamanho, não é? É um capricho.
Dependendo de onde a gente está posicionado no planeta Terra, essa coisa também muda um pouquinho, né?
É, mas é interessante essa sugestão de que esses elementos, pai, mãe, corpo, alma, razão, emoção, não é para a gente ficar vendo quem é maior do que quem, é para a gente ver como coisas iguais, não
Sim,
é?
Sim, exatamente.
Isso é um grande, uma grande meta, vamos dizer assim. A gente não pode viver o tempo todo na pura razão, no iluminista, de
Sim.
luz e de sol, e algo que a gente sente que não explica, não é? Não é racional, não é? Mas é sentimento.
É verdade. E ele é com muito bom humor, né? Então, eu estou numa página aqui que tem os dois ratinhos olhando para a lua, né? Às vezes os namorados olham a lua e vem um queijo. Quase sempre com pretexto para roubar-lhe um beijo. Então, tem muita poesia também nesse livro.
É, tem a questão que você já citou do plantio, da colheita, da praia e da maré, não é? Você ir para a praia para se bronzear, mas tem a maré, não é? Você plantar, mas tem a colheita e a lua é importante. Tem o tempo da lua, mês, a gente pensa, o mês é em grande parte em função
das fases da lua, é verdade.
Não é? Mas o tempo do sol é o ano e a gente... Não briga um mês com um ano, né?
São complementares.
Essa busca dessa harmonia entre o que simbolicamente o sol representa e simbolicamente o que a lua representa é que é o mote, é que é a razão aí do livro, uma tentativa. Né?
E você também tem trabalhado esse livro nas escolas, não é?
Sim, esse livro, um pouco menos que o Bichonário, esse livro, a temática é mais complexa. Né?
É verdade, ele é complexo, sim, mas é de uma poesia imensa, né?
Mas esse está na terceira edição, então tá vivo, não é?
Sim, vivíssimo.
O Bichonário tem um apelo mais imediato.
E belo, esse livro é muito bonito.
É, e a gente tem outros que têm... enfim, que tem chegado mais à escola. Por exemplo, tem uma coleção que são 5 textos, 6 razões. Então, 6 razões para amar a natureza, 6 razões para diminuir o lixo no mundo, 6 razões para...
Ah, a gente já conversou aqui sobre os 6 razões. É uma coleção linda mesmo.
Então, junto com a professora Silmara,
sim,
que é uma amiga.
Sim.
E, Então, esses livros circulam mais facilmente.
Eles são mais práticos, né, talvez?
A temática é mais sedutora, né?
Sim.
Agora, eu gosto muito, tenho um carinho muito especial por esse filhotinho aqui, que é Luz Sol.
Uhum.
Né? Ah, ele tinha sido lançado por uma editora lá no Paraná, a editora Braga, né? Uma editora muito interessante e tudo, mas uma editora pequena e
sim,
que não sobreviveu a essa selva.
Circulou pouco, não é?
É. E daí ela fechou,
uhum,
né? E como era uma editora de amigos, o livro ficou parado lá, né? E eu esperando eles resolverem e tudo, ficou parado. Quando foi o ano passado, eles mesmo me procuraram e disseram, olha, fechamos mesmo, não vamos mais fazer. Aí eu trouxe aqui para Escrituras, onde tem outros livros, essa série Seis Razões é na Escritura, não é?
Sim.
E agora eu acho que o livro, esse daí, que estava numa editora pequena, meio escondidinho, é claro que há questões dele mesmo, o tema ser mais complexo, que o dicionário e tudo, né? Mas o fato é que ele estava meio escondidinho nessa,
sim,
editora, né?
Agora, uma questão, assim, você é um professor de doutorados, né, orienta doutores e mestrandos, e também faz livros infantis. Como é que é isso para você trabalhar essas duas coisas, um completa o outro, é isso? Você sente necessidade de escrever para as crianças?
Eu sinto, viu? Eu sinto mesmo, porque eu acho
é um compromisso,
que...
né?
E a gente cansa de falar sozinho. A gente escreve um artigo técnico, científico, publica numa revista científica, e isso tem um papel importante, é o nosso,
uhum,
trabalho, não é? Mas quantas pessoas leem, não é?
O público é menor, não é?
É muito menor.
E repercute menos.
E as coisas, assim, importantes, realmente importantes, a gente precisa começar a plantar desde muito cedo, não é? É difícil tentar consertar uma casa, assim, começando lá por cima, lá pelo teto.
Como dizia minha avó, é de pequeno que torce o pepino, né? Então
isso.
É questão de educar a criança também, plantar a semente.
Isso, então essa ideia da semente, de começar lá de baixo, ela é sedutora.
Uhum.
Ela não é simples, mas ela, eu acho que é muito desafiadora, né? Então, mesmo continuando a trabalhar como trabalho aqui na pós-graduação, hoje à tarde tenho aula na pós-graduação, né,
sim,
a partir das duas,
uhum,
e orientação, e esse trabalho de pesquisa é um trabalho também
importante,
interessante.
Sim.
Mas também me atiça, né?
Sim.
Mas o pezinho, assim, a escrever para criança, você tem muito mais liberdade, não é?
Sim. E tem trabalho também, né? Porque não é fácil.
Ah, sim. Tem o desafio da linguagem. Tudo é problemático. A gente não pode usar certos termos e não,
uhum,
não pode escrever muito. Daí até a tentativa de pôr na linguagem poética, porque,
sim,
necessariamente o texto é menor. A mensagem tem que ser mais,
uhum,
figurada, mais sucinta também, né?
Sim. Professor Nilson, eu tenho também um site na internet, nilsonmachado.net?
Tenho, nilsonjosemachado.net.
Sim.
Se você quiser nilsonmachado.net, e ele manda para o outro.
Chega lá.
Mesmo é nilsonjosemachado.net.
Tá, agora, Nilson site, com N, né?
Com N.
Uhum.
Nilson, José, tudo junto, machado.net.
.net.
Agora, esse site tem uma história...
Sim.
É assim, a gente faz um seminário, bem nessa ideia mesmo de seminário de semente, aqui na Faculdade de Educação, toda sexta-feira à tarde, há 15 anos. Esse seminário se chama Seminário de Estudos em Epistemologia e Didática. E aí são colocados, cada semana é colocado um tema assim nessa área, uma questão de como se pensa o conhecimento, mas como se pensa o ensino na escola. Epistemologia, uma teoria do conhecimento,
uhum,
mas a ponte direta com a atividade na sala de aula.
Sim,
não é?
Sim. Que é super importante, não é?
E aí, esse seminário, ele, como falei, já há 15 anos que a gente faz, e tem resultado texto de todos os participantes, não é? Alguns textos meus.
Então, textos... é um bom achado para os professores também, não
é?
Que estão trabalhando com as crianças e tudo.
A turma do seminário é que, na verdade, criou esse site, porque a gente põe tudo que é produzido no seminário nesse site.
Uhum.
Está tudo disponível, pode pegar à vontade, não é?
Ótimo isso.
E até para manter o site ativo, assim, permanentemente, eu mesmo coloco semanalmente um texto.
Uhum.
Agora, um texto de exatamente 1000 toques.
Sim, e tem colaboradores, não é, professor? Também.
Sim, sim, sim. Uhum. Mas é para se obrigar a ler e tudo, eu ponho a ir buscar e ter alguma coisa nova, eu ponho um textinho de 1000 toques por semana. Sim, exatamente, sim. 1000 toques é um desafio. Isso é outra brincadeira.
É, legal.
Nem 999, nem 1001. Exatamente 1000. Diga o que quer dizer em 1000 toques. É um sim. Twitter ampliado, né?
Uhum. Professor Nilson, o nosso tempo de rádio não é muito grande. Mas é o que a gente tem que agradecer ao senhor, que esse livro realmente é uma delícia, Luz Sol, lançado pela Escrituras, e que tem muita poesia, e as crianças também gostam de poesia, não é isso?
Ah, sim.
Muito obrigado pela participação
aqui. Obrigado para você.
Tá bom.
Disponha, tá? E vamos conversar mais aí por e-mail.
Sim,
tá?
Eu acho que a gente tem muito o que conversar e os assuntos são muito variados, né?
Tá bom.
A gente tem que focar em cada coisa. Um
Foi
grande
um
abraço. Muito obrigada.
Tchau.
Eu conversei com o professor Nilson José Machado, ele é professor na USP, trabalha lá na Faculdade de Educação. Se você quiser saber mais sobre ele, tem lá um site na internet, é o www.nilsonjosemachado.net. Ele é o autor de vários livros para criança. A gente conversou sobre o Luz Sol, e lançado pela Escrituras, livro Escriturinhas, selo Escriturinhas, e também tem o Bicionário, um livro que dá para você criar muito mais em cima dele. Ele recebeu o Bicionário, recebeu o destaque de altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.
Falando de livros.